Conversa sobre política. Um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.
Já estamos de volta e hoje o nosso assunto é a formação do próximo governo, além do papel da oposição. Está com a gente o cientista político Cláudio Couto, que também é professor da Fundação Getúlio Vargas. Professor Cláudio, vamos falar um pouco agora sobre a oposição, que neste ano, a princípio, né, tende a ser menor. E nesse cenário, como que o senhor avalia que será a atuação do PSDB, do DEM e do PPS?
Olha, eu creio que esses partidos, né, formaram já desde antes da eleição, né, já na sua atuação parlamentar nesse segundo mandato do governo Lula, até em parte já no final do primeiro mandato do governo Lula, um bloco razoavelmente coeso de oposição parlamentar. Né? Podemos dizer que se o PT ganhasse a eleição, já era sabido que esses partidos iriam para a oposição. Como ganhou, de fato, irão. São partidos que não têm exatamente o mesmo posicionamento ideológico, mas é interessante que eles, de alguma forma, se distribuem de maneira mais ou menos contígua da direita para a esquerda, né? O DEM como o partido mais conservador, o PSDB ocupando aí a posição de centro e o PPS um pouquinho mais à esquerda. Até interessante que o PPS chegou, inclusive, a participar do governo Lula no seu início, né? Chegou a ter posto ministerial, chegou a apoiar o governo, até que num determinado momento rompe. O que, aliás, eu diria também um pouco previsível, né? Acho que a velha origem do PPS no antigo Partido Comunista Brasileiro, né, que sempre foi um adversário ferrenho do PT por razões históricas, né, isso de certa forma ainda permanece no PPS, mesmo ele tendo há muito tempo abandonado aí o seu perfil de comunista. Então era natural que fosse de alguma forma romper com o PT nesse momento, né? E aí se juntaram. Então, a meu ver, como é que eles vão exercer sua oposição? A rigor, da mesma forma que antes, fazendo críticas ao governo, fiscalizando, mas talvez tendo que vencer uma dificuldade, que foi uma dificuldade que, sobretudo, o PSDB sofreu, e o PSDB é o mais importante dos três, durante o governo Lula, que foi encontrar o ponto exato da crítica. Né? Como o governo Lula é um governo que deu continuidade a muitas das políticas do governo Fernando Henrique, claro que aprimorando, modificando algumas coisas, aprofundando, expandindo essas políticas, como é normal, né? Políticas no que vão ganhando solidez, no que o tempo vai passando, elas vão sendo transformadas, mas a rigor, o governo Lula deu continuidade a muitas das políticas do governo Fernando Henrique. Esse foi um dos fatores que tornou difícil para o PSDB ter um discurso mais claro, mais nítido, de crítica ao atual governo, porque ele, na realidade, não tinha alternativas muito claras às políticas seguidas pelo governo Lula. Né? E mesmo quando as tinha, talvez as tivessem em temas que não eram temas de grande apelo popular. E a oposição, quando tenta se contrapor ao governo, tenta fazer sobre temas que ficam muito claros para o eleitorado. Estou pensando aqui, por exemplo, as críticas muitas vezes feitas à maneira como o atual governo lidou com as agências regulatórias, né? Tirando um pouco da sua autonomia, tendo mais interferência sobre elas. Essa é uma crítica importante que o PSDB e o Democratas, principalmente, fizeram ao governo Lula, mas é uma crítica que é muito pouco compreensível para o eleitor, ou pelo menos a oposição não conseguiu explicar direito qual a importância disso, precisaria explicar. Né? E acho que esse é o caminho, é tentar, nas questões mais complexas, um ponto de tradução para o eleitor do que significam as diferenças, acho que essa é uma questão. E do ponto de vista das questões mais gerais, marcar claramente as diferenças. A partir daí, a gente vai ter uma oposição que se credencia a disputar o poder nacional com força daqui a 4 anos. E, claro, a oposição sempre, quando faz oposição, em qualquer nível governamental, tem como mira a próxima eleição. E isso é da essência da democracia. A democracia, no fim das contas, se resolve porque é possível remover alguns do poder e substituí-los por outros. Então, acho que esse é provavelmente o caminho que essa oposição vai tentar trilhar nos próximos anos.
Professor Cláudio, muita gente criticou a oposição, esses partidos que a gente citou, o DEM, o PPS e o PSDB, por ter sido muito branda com o presidente Lula, com o governo Lula. Agora, o senhor acha que com a Dilma Rousseff eles terão condições de poder apertar mais o cerco, de poder cobrar mais, uma vez que ela não, possivelmente não terá o mesmo apelo, né, o mesmo carisma do presidente Lula?
Olha, efetivamente o presidente Lula é uma liderança singular nesse aspecto, né? Ele é um líder carismático, né? E líderes carismáticos não são figuras que surgem a todo momento, sobretudo se a gente estiver falando de líderes de grande carisma, e eu diria que esse é o perfil realmente do presidente, sobretudo junto aos setores mais populares. Né? Aquilo que o Leonel Brizola, que era um outro líder carismático, embora a meu ver menos carismático do que o Lula, costumava chamar de povão. Né? O presidente Lula tem realmente um apelo muito grande a esses setores, e isso, claro, dificulta a vida da oposição. A presidente Dilma Rousseff não tem esse mesmo perfil, a meu ver, tende nesse sentido a ter um estilo pessoal de liderança de perfil mais discreto, e pode, talvez, nesse espaço, encontrar alguma dificuldade, porque a oposição não vai ter, vamos dizer, diante de si, dificuldade de atacar uma liderança muito popular e muito carismática e comunicativa, mas, por outro, talvez nessa descrição ela possa, digamos, se esconder um pouco das críticas mais efetivas. Se a gente voltar ao que foi o governo Fernando Henrique, o presidente Fernando Henrique era alguém também de perfil mais discreto, né, mas ele, inclusive, tinha no seu porta-voz alguém com papel importante. No caso do presidente Lula, o porta-voz perdeu função, né? À toa que o André Sinja saiu do governo ainda no primeiro mandato, porque não tinha mais o que fazer, de certa forma, no governo. O porta-voz é um presidente que fala muito, que é muito comunicativo. Mas, talvez, tendo um porta-voz, tendo pessoas que apareçam na cena pública para lidar com certas situações mais difíceis, a presidente pode encontrar aí um anteparo, uma proteção, né? Mas, claro, né, vai ser mais vulnerável do que o presidente por conta dessa diferença de carisma. Agora, também é possível que a sua liderança se construa de maneira mais efetiva, ela encontre o seu espaço, se não como uma líder carismática, como uma líder popular ao longo do seu mandato. Né? Acho que é uma incógnita ainda, a gente precisa esperar para ver. A presidente teve um aprendizado certamente grande durante esse período de campanha, o que era uma experiência nova para ela. Isso pode, de alguma maneira, lhe ajudar agora, no início do seu governo, na tentativa de estabelecer canais de comunicação com o público e de lidar com essa exposição inevitável que qualquer presidente tem.
Nós estamos conversando com o cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto. Professor, numa casa muito fragmentada como essa, o senhor até falou no início do programa sobre essa questão de ter dentro de um partido vários pensamentos, setores da oposição, inclusive lideranças do PSDB, do DEM, estavam dizendo que eles acreditam muito na possibilidade de que muitos dos que foram eleitos em partidos da base aliada e que devem dar sustentação para Dilma Rousseff poderão estar do lado da oposição. Inclusive, eles fizeram contas que no Senado podem ter, por exemplo, 22 senadores eleitos por partidos da base aliada que poderiam votar com a oposição. O senhor acredita que isso é um alento para os partidos opositores do ponto de vista do enfrentamento democrático aqui no Congresso Nacional?
Certamente é um refresco. Eu diria até que, dado o cenário atual, dada a configuração atual do Legislativo, o resultado das últimas eleições, o fato de que boa parte das mudanças de partido já ocorreram ainda durante o segundo mandato de Lula e depois veio aquela decisão do Tribunal Superior, primeiro a manifestação do TSE e depois a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a questão da fidelidade partidária, é o que estancou os trocas de partido. Hoje nós podemos dizer que talvez tenhamos na oposição, principalmente, um cenário muito mais nítido, né, a respeito de posicionamento político. Ou seja, quem está hoje na oposição, em grande número, é gente que vai realmente fazer oposição. Né? Talvez isso não seja tão válido, num certo sentido, para alguns partidos da base do governo, eu diria principalmente para um, que é o PMDB. Por quê? Porque o PMDB tem algumas nuances regionais importantes. Veja o caso do senador Jarbas Vasconcelos, para pegar um exemplo. Ele é um ardoroso opositor do governo Lula. Né? E claro que Jarbas Vasconcelos não irá, portanto, mesmo sendo do ponto de vista formal, alguém contabilizado dentro do PMDB, não será alguém que será da base do governo, será um opositor. Né? Há outros, né, que a gente poderia tentar pensar, pelo menos como independentes. Pedro Simon, né, é alguém também que sempre tem uma certa independência. Olhando para o resto da bancada situacionista, eu já teria um pouco mais de dificuldade para identificar grandes defecções. É possível que tenhamos alguma coisinha dentro do PTB. É bom lembrar que o PTB concorreu com José Serra, né, na eleição presidencial, mas o PTB é um partido que eu denominaria como um partido de adesão, assim como o PMDB também o é, ou seja, um partido que, se há um governo, ele é a favor e vai aderir e vai compor esse governo, né? Tendo esse vista, né, não deve o governo ter grandes problemas com o PTB, mesmo ele estando ao lado de Serra na eleição. Agora, uma vez que esse processo de definição da participação do partido se der, né, o que nós provavelmente teremos? Né? Nós teremos o PTB, eventualmente, com uma outra defecção de gente mais ligada ao presidente do partido, ao Roberto Jefferson. Agora, isso é um alento para a oposição? É. Agora, eu acho que o principal alento para a oposição nem está aí, mas está no fato de que, em primeiro lugar, ela, embora tenha perdido a eleição e tenha reduzido o seu tamanho no Congresso, né, tanto na Câmara como no Senado, ela ainda é uma oposição significativa. A gente, quando fala em PSDB e DEM, está falando na terceira e na quarta bancada, assim, né, dentro da Câmara e do Senado. Quando a gente considera esses partidos no nível estadual, e eles vão tirar daí um pouco da força para a sua atuação nacional, os governadores podem ser importantes para vocalizar posições do partido no debate público nacional, né? O PSDB é um partido que tem 8 governadores que, se a gente somar a população dos estados, vão governar 47% da população dos estados. Se somarem aí os 2 governadores do DEM, já passa de 50%, sem falar na importância econômica que esses estados têm. Então, na realidade, eu não creio que a oposição é uma coitadinha e que ela precisa das eventuais defecções dos partidos da base do governo para poder atuar. Ela tem, na realidade, recursos importantes na mão. E tem, claro, uma situação bastante forte que lhe foi proporcionada pelo seu bom desempenho na eleição presidencial. Perdeu? Perdeu, mas não perdeu de goleada. Até teve um resultado acima do que muitos previam. Conseguiu ir para o segundo turno, teve 44% dos votos. Então, acho que é ainda uma posição bastante forte.
Nós estamos conversando com o professor Cláudio Couto, da Fundação Getúlio Vargas, e também é cientista político. Professor, para a gente já finalizar a nossa conversa, há uma coisa que é muito particular do Congresso brasileiro, que é a formação das bancadas ruralistas, evangélicas, e por aí a gente acompanha esses grupos que estão dentro de vários partidos, inclusive de partido de oposição, junto com partido da base, mas que formam esse tipo de bancada. Isso é facilitado pelo nosso sistema eleitoral, né, eu acredito. Mas esse tipo de grupo é mais forte que os blocos partidários ou do que os próprios partidos na hora de votação de algumas coisas que é de interesse de cada segmento da sociedade?
Olha, no geral, essas bancadas não são mais fortes que os partidos. Os partidos contam mais. Quando a gente olha os estudos todos que se dedicam a ver o padrão de votação no Congresso, fazer um levantamento das votações nominais, do comportamento dos partidos, o que a gente vê é o seguinte: o parlamentar brasileiro, no geral, vota seguindo a orientação do seu líder partidário, né? A disciplina, inclusive, é alta, ela é uma disciplina superior aos 80%, 85%, alguns partidos chegam a beirar os 100% de disciplina, ou seja, se o líder manda votar de um jeito, em alguns casos, 100% dos parlamentares seguem rigorosamente a orientação do líder, na maior parte das votações. Agora, quando surge, vez ou outra, um tema, que é um tema que podemos aqui chamar de transversal, que corta os vários partidos e que é de interesse de um grupo que é social fortemente representado dentro do parlamento, aí é possível que haja algum tipo de defecção partidária e que outras dimensões do processo político contem, que não apenas a dimensão partidária. Então, como você deu o exemplo aqui da bancada evangélica, se um tema muito sensível ao eleitorado evangélico aparecer, né, mesmo que alguns partidos tenham posições claras sobre um assunto e orientem sua bancada a votar de uma certa forma, ou alguns até prefiram liberar a sua bancada, a tendência é que os parlamentares da assim chamada bancada evangélica nos vários partidos tendam a votar de maneira minimamente coesa. Agora, eu diria o seguinte: os deputados da bancada evangélica em assuntos que não são do interesse desse setor da sociedade, como tal, né, dos evangélicos em assuntos que lhes afetam nas suas crenças, nas suas convicções, eu diria, os deputados que compõem a bancada evangélica vão, na realidade, se comportar de acordo com aquilo que seus partidos determinam. Tudo vai variar do tema. E a mesma coisa vale para os ruralistas. Se for um tema de interesse do setor ruralista, do agronegócio, né, do homem do campo e por aí vai, aí é provável que nós tenhamos uma certa unidade, e isso pode cortar aí os partidos ao meio. Agora, se não é o caso, se o assunto é de outro teor, aí não é isso que vai acontecer. Então, eu diria, tudo varia de acordo com o tema. O que faz com que essas bancadas, elas apenas apareçam de forma importante nos momentos em que assuntos muito específicos estão em votação. E é possível que, às vezes, gente que está junta numa seara esteja separada em outra, né? Você pode ter pessoas que são parte da bancada evangélica, mas um é da bancada ruralista e o outro não. Então, a depender do tema, eles vão estar juntos ou vão estar separados. Né? E a mesma coisa vale quando a gente considera os partidos. Mas, para resumir, o que a gente pode dizer é: o que conta, na maior parte do tempo, é a filiação partidária do parlamentar. Em casos esporádicos, pode contar esse vínculo social importante que ele vem a ter. Mas aí, para assuntos muito, muito particulares.
Quero agradecer ao cientista político Cláudio Couto pela gentileza da entrevista. Ele também é professor da Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigado, viu, professor? Até uma próxima oportunidade.
Obrigado, foi um prazer.
O programa tem a produção de Karina Rosenberg, os trabalhos técnicos são de Rodrigo Santos, a apresentação é de Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir outras edições do Conversa sobre Política, acesse www.radio.câmara.gov.br. A gente também está no Twitter, siga no www.twitter.com/CarlosOliveira5. Grande abraço e até a próxima sexta-feira.
Você ouviu Conversa sobre Política, um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.